Senhor presidente, quero justificar, nesta manhã, o meu atraso. Estava em um atendimento médico com o meu irmão, acompanhando, e por isso que eu cheguei atrasado. Essa é a minha justificativa. Senhor presidente, eu quero, neste momento, levar as informações para os moradores ali no bairro Lagoa das Flores e também no distrito de José Gonçalves. Dizer que na próxima segunda-feira e na terça-feira nós teremos aqui a carreta do Expresso Saúde, né, do nosso deputado Samuel Júnior e o futuro deputado Abraão Reis, que estará atendendo na área de saúde, no bairro Lagoa das Flores, na próxima segunda-feira, e na terça-feira estará atendendo ali no distrito de José Gonçalves, onde vai ter várias especialidades ali da saúde, onde o povo de Vitória da Conquista, né, todos nós necessitamos, né, que a saúde seja mais frequente para a nossa população. Então, Lagoa das Flores vai receber a carreta da saúde, que é o Expresso da Saúde, na próxima segunda-feira, que vai atender ali na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Lagoa das Flores. Em José Gonçalves vai ser o atendimento na Praça Pública, ali no distrito de José Gonçalves. Dizer também, senhor presidente, quero neste momento levar as informações também para o secretário Luiz, dizer para o secretário que Lagoa das Flores, nós temos aí o pedido das reposições de lâmpadas em todo o bairro. Ontem mesmo eu estava andando ali no bairro, várias lâmpadas apagadas, lâmpada ali acesa dia e noite, outra piscando, então precisa da manutenção. Quero que Ramon já possa, através das nossas informações aqui nessa tribuna, já nos atender ou atender aquela comunidade. Fazer limpeza no bairro. As ruas do bairro estão fazendo vergonha. A rua do bairro, Paulinho, está fazendo vergonha. O mato cresceu, muito suja as ruas do bairro Lagoa das Flores. Nós temos os nossos pedidos aqui de limpeza desde janeiro. Então, quero que essa informação chegue também ao secretário Luiz. Tapa buraco. As ruas do bairro também está precisando de tapa buraco ali no bairro Lagoa das Flores. Então, essas são as informações que eu deixo aqui para o secretário, para que toma as devidas providências no bairro ali de Lagoa das Flores. Dizer, senhor presidente, nós estamos aqui também em nossas mãos as duas indicações, e também nós temos aqui um ofício encaminhado à Embase Salvador. Que ofício é esse que foi apresentado à Embase Salvador? Todos sabem que o povoado de Abelhas vem sofrendo muito sem a falta de água. Hoje o governo do estado está fazendo ali uma rede de água que vai levar água para cercadinho aquela região. Sei que também o vereador Luciano, né, é um propositor também, que estão juntos, né, Luciano, trabalhando. E nós temos aqui nossa mão protocolar de Salvador, no dia 2/4/2024, além das indicações, que é para levar água de Veredinha até o povoado de Abelhas e também cercadinho ali, povoado de Abelhas e Obim. Então, essa é uma demanda deste vereador, que nós vemos lutando para que a água potável chegue às torneiras ali do povoado, todos os moradores do povoado de Abelhas. Por isso, nós estamos aqui, nossa mão, apresentando tanto as nossas indicações, como ofício levado na mão, levado diretamente ali dos gestores da Embase Salvador. Então, neste momento, que tanto cercadinho, toda aquela região possa receber sua água potável, mas que Abelhas também não fique de fora, porque é uma necessidade de toda aquela população. Só para encerrar, senhor presidente, dizer também que o Vale das Flores pede socorro. O Vale das Flores pede socorro. Quero, neste momento, dizer para o secretário Jacques, também Breno Farias, que o Vale das Flores, ali na Lagoa das Flores, as ruas estão interditadas. Não entra onde, não sai onde, e nós temos feito essa solicitação do patrulhamento, cascalhamento em toda aquela região. E como vereador, fiscalizando e levando ao Poder Executivo a necessidade do nosso povo, da Lagoa das Flores, José Gonçalves, São Sebastião, digo, toda a zona rural e também toda a nossa cidade. O mais, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Adnilson Pereira. Convido agora o vereador Luciano Gomes para fazer uso da tribuna. Vereador Luciano Gomes.
Eu não comecei nem a falar, excelência. Como é que eu vou dar uma parte? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o senhor quer falar o tempo todo, mas, por favor, 30 segundos para vossa excelência.
Oi. Obrigado, meu caro amigo. Eu posso dizer, amigo, que nós somos amigos mesmo. Na minha fala, como... não deu tempo eu só falar ali da visita que eu tive aí com o pessoal aí, ali do Casulo, onde fizemos uma reunião muito importante, e segunda-feira estaremos lá com o coordenador da subprefeitura às 14 horas para ver as condições que está ali, aquela região ali do Casulo ali. Muito obrigado, senhor presidente. Só para deixar constatado aqui minha fala, para o pessoal do Casulo ficar aí firme e forte, e obrigado pela recepção, e pode ter certeza que eu o tempo todo... é lutando e cobrando, que é obrigação minha, é obrigação do Poder Executivo também atender a demanda do povo e a pedido do vereador, porque nós ganhamos para isso. Estou aqui, o único vereador, acho que falta menos nessa casa, para poder estar atendendo nossa população.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Brasil FM, todos que nos acompanham através das redes sociais, muito bom dia. Senhor presidente, eu venho aqui nessa manhã na tribuna cobrar do nosso secretário Jacques Yushura que dê uma atenção ao Vila Elísia. Quem passar no Vila Elísia agora, aliás, parece que você está andando na lua. Tamanha é as crateras na avenida principal, aquela avenida do cemitério. Falando aqui agora com o secretário, e ele está me respondendo aqui, que hoje as máquinas vão entrar lá. E a gente vem cobrando, porque precisa de uma atenção. A chuva veio, mas o sol está há mais de 15 dias, senhor secretário, então eu quero lhe pedir... que realmente essa patrol entre lá hoje, que faça o serviço, que a população clama por isso, lá está intransitável e nós precisamos tomar providência. Uma outra situação que eu quero cobrar de Vossa Excelência é no Santa Mônica. O município precisa dar uma atenção no Santa Mônica, ali no Vila do Marquês. Olha... quando chove, a água entra na casa dos moradores no Santa Mônica e nós precisamos tomar providência agora, no período seco, para que a população não sofra novamente perdendo seus móveis, como aconteceu ali nas chuvas deste ano. Então, quero aqui dizer que eu confio na palavra de Vossa Excelência e que espero que realmente, que o Vila Elísia hoje, que as patrol já estejam chegando lá para atender aquela população. Saindo aqui da sessão, estou indo para lá, para acompanhar, para ver de perto o serviço sendo executado, para fiscalizar. E também, que imediatamente, que chegue no Vila do Marquês com a roçagem, que chegue no Vila do Marquês com tapa-buracos, porque realmente... a situação lá não está de brincadeira. Muito obrigado, excelência. Mas quero também solicitar do seu secretário, Jacques Yushura, que a Avenida São José, ali no Boa Vista, abaixo do Dom Residencial, precisam de providência. Lá tem uma cratera, excelência, que cabe pelo menos uns 50 caminhões de cascalho para fechar. E em breve vai engolir parte da pista abaixo do Dom Residencial. Então precisamos também tomar providência. Os moradores da Rua São José estão sofrendo com ratos, com escorpião e que precisam de uma roçagem. Então essa aqui, solicito o secretário Luiz Paulo que faça essa roçagem lá na Avenida São José. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a prefeita Sheila Lemos, agradecer o deputado Fabrício e o governador Jerônimo Rodrigues. O governador Jerônimo Rodrigues que disponibilizou a ambulância. O deputado Fabrício que colocou a emenda. E a prefeita Sheila que recebeu a ambulância e colocou uma equipe. E desde ontem já está no distrito de Cabeceiras de Jiboia para atender a população. Então quero aqui agradecer, quero agradecer Jace pelo cuidado, a nossa coordenadora do SAMU 92, que tem tido um cuidado muito grande, uma pessoa extremamente competente e dedicada. Então, um trabalho conjunto que vem dando resultado. Então, quero aqui dizer da importância que tem nos últimos 4 anos da gestão da prefeita Sheila Lemos, que nós temos uma equipe com
patrão... Para concluir, vereador.
Atendendo em Cabeceiras de Jiboia. Então, nos últimos 4 anos, em nenhum momento a região ficou sem uma patrol, só para o serviço quando chove. Mas durante o período que permite, o maquinário está trabalhando, os serviços estão sendo executados. E para isso que nós estamos aqui cobrando, exigindo do município que faça o melhor para atender a nossa população. E para encerrar, quero cumprimentar aqui o nosso querido amigo, ex-vereador Nelson Brito, que se faz presente aqui na manhã na Casa do Povo. Seja bem-vindo, Nelson, em nome de Nelson, cumprimentar a todos. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Luciano Gomes. Convido agora o vereador Diogo Azevedo, vereador mais votado de Vitória da Conquista, de toda a história de Vitória da Conquista, com mais de 6 mil votos, para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos, bom dia aos presentes aqui, bom dia Vitória da Conquista, bom dia aos presentes na pessoa da minha amiga Geisa que está ali, bom dia aqui aos colegas na presidência Ivan, bom dia Vitória da Conquista através da Rádio Câmara e a região que nos escuta. Hoje eu venho complementar a minha fala da última sessão, mas inicialmente eu quero dizer que desde o primeiro discurso, viu Fernando? Desde o meu primeiro discurso aqui nesta casa, eu disse que não trabalho para partido político. Eu não trabalho para o sistema e eu trabalho para o povo. Então não adianta os bocas de aluguel da cidade, os pagos para falar mal das pessoas, pintarem de ouro como isso ou aquilo outro que não vão conseguir. Porque meu discurso é claro, verdadeiro e simples todo o tempo. Trabalho para o povo. Se eu entender que projeto aqui do Executivo vai favorecer a população, vou votar a favor. Se eu entender que não vai atender o interesse da população, vou votar contra. Né? Ao contrário do que fazem aí, e eu me lembro, vou resgatar aqui uma fala, quando houve aqui negociação do empréstimo, por exemplo, Ivan, quero que você preste atenção nessa fala, quando houve negociação para o empréstimo, que houve negociação para a construção do novo prédio da Câmara, tentaram jogar a população contra os vereadores. Você lembra disso? Né? Em favor de crescimento político, o que quer que seja. E eu acho que a população tem que entender, porque a boa parte da população enxerga a gente como preguiçoso, que não trabalha, que recebe dinheiro sem trabalhar. Mas as pessoas têm que entender o papel do vereador, têm que entender de fato que é quem muda a vida deles. A gente está aqui para gerar dignidade para as pessoas, para mudar a vida das pessoas, pelo menos eu estou aqui para isso. Estou aqui bem remunerado para trabalhar, estou, porque é 18 mil de salário, é bom demais, né? Mas eu estou para mudar a vida das pessoas. Então, quando vem, eu falei sobre aquilo. Quando eu faço uma defesa, que eu sou contra o aumento de cargos da prefeitura, mais de 70, e aí eu, X ou Y, e eu vou dizer de novo, boca de aluguel, como um colega esses dias falou aqui, fala e tenta jogar a população contra mim, eu pouco escuto isso, as pessoas ficam me mandando, né? Porque eu não dou ousadia de seguir esse povo, Léo Dias, de Vitória da Conquista. Para quem não sabe, Léo Dias é um fofoqueiro do... um fofoqueiro famoso no país. Aqui tem uns dois em Conquista, que não tem jornalismo para fazer, vai falar mal da vida dos outros. Então, assim, quando eu vou... porque eu estou na casa das pessoas o tempo todo. Eu estou na rua o tempo todo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu estou na rua o tempo todo. Estou na zona rural, estou visitando as pessoas, né, Ivan? E estou conhecendo. E tive, por exemplo, nos distritos aí, final de semana... E tem uma medicação, por exemplo, que é Depakene, que é para convulsão, e que, segundo a senhora que estava em uso, tem 8 meses sem. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Então, além disso, tem fenetidoína, lítio, tem carbonato de cálcio e vitamina D, amoxicilina, ceprofloxacino, certo? Metildopa, Viviane. Sabe o que acredita, Viviane? Que metildopa está faltando para a população. Então, para eu ir para a porta do posto de saúde ou para um hospital, falar das necessidades das pessoas, criticar porque a pessoa não tem aquilo, não tem aquilo outro, né, Hermínio? Não adianta eu, vereador, ir para lá e chegar aqui e aumentar a despesa dos municípios desnecessariamente. Não vejo necessidade nesse momento de aumentar cargo, aumentar os custos para o município, para terminar aqui. E é uma posição muito clara, e não é uma posição de oposição a governo, é uma posição minha. Eu acho que neste momento, Vitória da Conquista tem outras prioridades, e não colocar cargo comissionado às vésperas da eleição. E repito com muita tranquilidade isso aqui, cargo comissionado... vai para a rua fazer campanha. Vai. Todo mundo que ocupou sabe que vai. E não é o momento. Então é isso. Meu posicionamento é esse. E aí eu coloco para os colegas avaliarem também. A falta de medicação é só um exemplo do que a nossa cidade vive. Porque fila para marcar exame, meu Deus, um horror. Tratamento fora do domicílio também um horror. Outra coisa também que é bom falar. Ontem eu estava na academia e encontrei um prestador de serviço da prefeitura. Ele faz um serviço de imagem, a clínica dele faz. E eu fiquei assim, abismado. Tem 8 meses sem o prestador de serviço receber. E o prestador de serviço não está recebendo. Não é porque a Secretaria de Saúde...
Ah, concluí, vereador.
E o prestador de serviço que faz o exame da população está sem receber há 8 meses e continua fazendo, não é porque a Secretaria de Saúde não quer pagar. Porque a Secretaria de Saúde tem uma pessoa fantástica à frente da pasta, que é a Fernanda Maron, é porque não tem recurso. E quem é viu um recurso para a Secretaria não é vereador, não é a própria Fernanda que solicita, que vai buscar, não. É o Poder Executivo, aqui está mandando lá no orçamento que manda o dinheiro. Então, vamos avaliar direito. Vamos criar quase 8 milhões de despesa ou nós vamos entender que a população precisa do medicamento e do exame na porta? Então, essa é a minha fala. Deus abençoe e que sejamos claros nas falas e com a vida dos outros. Um beijo.
Obrigado, vereador Diogo Azevedo. Muito oportuno o seu pronunciamento na manhã de hoje. Vereadora Leia Diquinho, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, muito bom dia. Hoje eu subo a essa tribuna para tratar de um tema muito importante. Será votado nessa casa hoje um pacote de projetos enviado pelo Poder Executivo que promove uma reforma administrativa na estrutura da Prefeitura. E dentro desse pacote está a criação de novos cargos comissionados na gestão municipal. E quando a gente olha com atenção para os números, o que vemos é um crescimento significativo. Só em algumas secretarias, eu vou citar aqui para vocês. A Secretaria de Serviços Públicos, que passa a ser ordem pública, salta de 8 para 21 cargos. Gestão e inovação, agora planejamento e gestão, vai de 19 para 46 cargos. Desenvolvimento social, de 57 para 83. E a Secretaria de Governo, de 6 para 14 cargos. No total, nessas estruturas, saímos de 90 para 164 cargos, um aumento de 74 cargos comissionados. E aqui eu faço um questionamento. Será que essa mudança é realmente para atender a população de Conquista? É porque enquanto a gente está aqui nessa Câmara discutindo esse aumento de cargos, a realidade lá fora é outra. A realidade lá fora é bem diferente. É a zona rural que está padecendo com falta de água. É a saúde de Vitória da Conquista que está deixando muito a desejar. Os postos de saúde, tanto aqui da sede quanto da zona rural, está precisando de reparo, se não de construção de novos postos de saúde. E sem falar na população de um modo geral que clama para que suas necessidades básicas sejam atendidas com a mínima dignidade possível. Então, aqui não se trata de ser contra a organização da gestão, nem de negar que a máquina pública precisa funcionar, mas é preciso muita responsabilidade. Criar cargos comissionados significa aumento de despesa e toda despesa precisa ser muito bem justificada, principalmente em um momento em que tantas áreas da nossa cidade carecem de investimento. Então, e há um ponto que não pode ser ignorado de forma nenhuma. Nós estamos em um ano eleitoral onde o marido da prefeita é pré-candidato a deputado estadual. Então, é um fato que a gente tem que prestar bastante atenção. E, nesse contexto, qualquer ampliação de cargos comissionados naturalmente gera questionamentos, tanto por parte da população quanto do Legislativo Municipal, questionamento legítimo que essa casa não pode simplesmente desconsiderar. E o nosso papel aqui não é apenas aprovar projetos, é fiscalizar, ponderar, garantir que cada decisão tenha como prioridade o interesse público e não o interesse particular de ninguém nessa cidade. Com todo o meu respeito, eu não consigo enxergar nesse momento que esse aumento de cargo seja prioridade na nossa cidade. E por isso, de forma consciente e coerente com o meu mandato, o meu voto será contrário à criação desse pacote de cargos na nossa cidade. Porque eu acredito que Conquista precisa, antes de mais nada, de investimentos onde realmente vai impactar na vida das pessoas. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana, um ótimo restinho de semana para todo mundo, um ótimo feriado e até semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado, vereadora Leia Diquinho. Convido agora o líder do governo nesta casa, o vereador Edivaldo Júnior, para fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 4 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras que se encontram aqui no plenário, amigos das redes sociais, amigos que nos acompanham nessa manhã. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje nós temos em pauta, em discussão, alguns projetos de lei que vão tratar da reestruturação administrativa do município. E nós temos ouvido muita discussão nesses últimos dias em relação a esses projetos de lei, que na realidade é muito importante que a população de Vitória da Conquista tenha conhecimento que na medida que a cidade cresce, na medida que a população aumenta, é necessária uma reestruturação administrativa. Então, hoje estamos discutindo aqui a reestruturação administrativa da Secretaria de Gestão e Inovação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Serviços Públicos. E é um ponto muito importante para se destacar aqui, senhor presidente, porque o que se discute por aí, o que se fala por aí, é que a gestão está simplesmente criando cargos. E a verdade não é essa. A necessidade de criação de cargos se dá justamente em razão da reestruturação administrativa que é necessária. E é bom se destacar aqui que essa reestruturação administrativa está criando cargos de chefia e assessoramento na estrutura administrativa do nosso município. Cargos, inclusive, que podem ser ocupados por servidores efetivos do município, o que não vai gerar um impacto financeiro tão grande como muitos estão dizendo por aí. E eu gostaria de trazer aqui um comparativo que eu tive o cuidado de fazer em relação a cargos comissionados que nós temos em Vitória da Conquista. Lembrando, temos uma cidade com mais de 400 mil habitantes. Vamos lá. Vitória da Conquista. E aqui é um ponto importante, meus amigos e amigas. A preocupação que os gestores têm em relação à criação de cargos comissionados em nosso município. E aqui eu não estou falando de Ezen, não estou falando de Sheila, estou falando de todos os gestores, inclusive gestores do Partido dos Trabalhadores que passaram pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Um cuidado extremo com a criação de cargos. Então, só para que vocês tenham uma ideia, Vitória da Conquista hoje tem 361 cargos comissionados. Vitória da Conquista hoje tem 361 cargos comissionados. Salvador, 1.432. Jequié, 1.449 cargos comissionados. Feira de Santana, 532. Porto Seguro, 1.226. Lauro de Freitas, 1.391 cargos comissionados. Observem o cuidado que os gestores de Vitória da Conquista têm com o erário. E é importante destacar aqui, muito tem se falado em relação à criação desses cargos, mas muitos se esquecem das convocações que aconteceram entre 2021 e 2026 em nosso município. A gestão realizou, entre 2021 e 2026, 1.536 convocações de concursados. 1.536 convocações de concursados. Acelerou nas nomeações, observando-se um salto exponencial a partir de 2024. Em 2025, atingiram o pico de 851 profissionais chamados para assumir postos efetivos. Efetivos em folha, atualmente contamos com 1.240 concursados integrados à folha de pagamento, fruto direto dos certames dos concursos públicos realizados entre 2021 e 2026. O que são 60 cargos comissionados? Dentro de um contexto de 1.536 convocações de concursados. É muito importante nós estarmos atentos.
Para concluir, vereador, mais um minuto.
É muito importante que nós estejamos atentos em relação a esses números. E eu gostaria de frisar aqui mais uma vez: o cargo comissionado, cargo de chefia e de assessoramento, podem ser ocupados por servidores efetivos. Como muitos que já foram criados, são ocupados hoje por servidores efetivos do município. Então é muito simples chegar aqui e dizer, olha, está criando a despesa de tal valor, está criando isso e aquilo. O detalhe é que todo e qualquer projeto que é encaminhado para essa casa, que venha gerar despesa, junto ao projeto, em anexo, tem o que se chama de impacto financeiro. E todos os projetos de lei estão em obediência à lei de responsabilidade fiscal, ao limite de despesa de pessoal e ao orçamento do município. Então, gostaria, nessa manhã, de conclamar os nossos colegas. Precisamos reestruturar a administração pública do...
Para concluir.
Precisamos reestruturar, precisamos inovar. E com isso, obviamente, novos cargos precisam ser criados. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigado, vereador Edivaldo Júnior. Convido agora o vereador Fernando Jacaré, ex-presidente desta casa, destacado parlamentar, comprometido com as demandas reais da nossa população.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa de Vitória da Conquista, presidente do PSB, professor Tony, lideranças comunitárias, que a cidade espera de uma Câmara de Vereadores? Que ela preocupe-se em cuidar junto ao município e tampar essa buraqueira que está aí na cidade, de fazer o trabalho de roçagem, que nós estamos correndo atrás aí junto à equipe de Beto, Luiz Paulo, troca de lâmpadas e grandes obras que estamos debatendo com o governador Jerônimo, a exemplo que da estrada Caetano José Gonçalves, Barra do Choça, Vitória da Conquista, a nova escola do Centro Integrado, CIEB, referência para a Zona Oeste, a nova escola aqui do Abdias, o novo hospital de base, com novos leitos, UTIs. É isso que a população quer, que o parlamentar vem aqui trazer, buscar os grandes investimentos, para que chegue o posto de saúde, como nós estamos vendo aí, a ambulância. O trabalho de um parlamentar, além do que cabe a ele a fiscalizar, é buscar os investimentos para que a população ganhe, meu amigo Quiribamba, um saque na Zona Oeste, uma luta de tantos anos do mandato de Vossa Excelência que teve aqui. É a luta constante para que a cultura, Vadinho, possa ampliar os horizontes, possa chegar nas comunidades. É assim, como disse aqui Luciano, a melhoria, como por exemplo no Vila Elisa, que precisa urgente da atenção do poder público. Agora, por exemplo, estamos lá com a praça, vai iniciar-se a qualquer momento, lá um importante investimento, um equipamento que estamos realizando para aquele bairro. Assim como o vereador Luciano está fazendo, dando atenção ao Vila Elisa, estamos também junto com outros vereadores, com a questão do esgotamento sanitário, que está chegando lá no Vila Elisa, nos Campinhos, transformando aquela região. Então, o que a população quer que a gente venha falar aqui? De investimento, de trabalho, de drenagem. A Câmara fez um debate aqui em dezembro de macrodrenagem. Temos urgentes, como estamos lançando agora, Xandó, as novas praças, a exemplo, indicação de Vossa Excelência ali no Vila Sul, Vila Bonita. O investimento que chegue na zona rural, como estamos fazendo, Babão, a limpeza de aguadas para chegar na população. A melhoria nos investimentos, a exemplo, Bradoso Bate-Pé, Leia. Muitas vezes, meu querido Luciano Gomes, as pessoas estavam zoando da gente, achando que não ia acontecer. Lá atrás, quando Vossa Excelência anunciou a Limeira, o asfalto, o povo nunca acreditava, e está lá hoje a referência. Assim como Valdir, essa liderança forte, Nelson, São Sebastião, com o apoio de Valdinor e Zé Raimundo, levamos o asfalto a São Sebastião, ninguém acreditava. Assim como é a luta agora, em nome aqui de Cris e de Adnilson, vereadores mais votados da Lagoa das Torres, que é aquela luta importante do esgotamento lá para Lagoa das Flores, um bairro fundamental, um dos que mais cresce aqui em nossa cidade. Assim como a nossa luta ali para levar uma melhoria naquele trecho da DAIS, que dá acesso à Morada Real, um trecho importante onde nós moramos e que estamos agora com a obra concluída da areninha sintética que vamos entregar à população.
Para concluir, vereador.
Um campo que será ampliado agora com LED e com alambrado e os caminhos, uma verdadeira obra de revolução, dignidade e humanidade. Então nós teremos que fazer o que aqui? O que é que vocês estão aqui hoje e a população que nos ouve querendo ver melhorias para a cidade, investimentos, buscar o melhor para a conquista? É isso que queremos, trabalhar, buscar recursos para que conquista se transforme em uma cidade segura. E hoje nós temos o orgulho dos próximos... Nos próximos dias, nosso governador Jerônimo está chegando à conquista para o importante anúncio, Márcio, de mais grandes investimentos para essa cidade. Deus nos abençoe, viva o dia do trabalhador, o dia da população que trabalha todos os dias, que merece o nosso apoio, o nosso respeito. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Jacaré. Convido agora o vereador, depois de muitas reuniões, o vereador Luiz Carlos Dudé, para fazer uso da tribuna. Quero registrar a presença do ex-vereador Danilo Quiribamba, pré-candidato a deputado federal pelo Avante. Registrar também a presença do ex-vereador Carlos Gentil, presidente municipal do Avante.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara 90.3, venho, presidente, na sessão de hoje, homenagear os trabalhadores e trabalhadoras da nossa terra. Na próxima sexta-feira, comemora-se o Dia do Trabalho, o dia dedicado ao trabalhador. Este país, este estado, esta cidade deve todas as referências aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Eu quero saudar ali na plenária trabalhadores incansáveis da cidade de Vitória da Conquista, que coordenam um trabalho que é um trabalho que embeleza a cidade. Meu amigo Delcio Combeto, acompanhado aí a turma da limpeza dessa cidade, eu aproveito, abraço os garis, né, uma referência muito grande da cidade de Vitória da Conquista. E dizer, presidente, neste momento, que ali, no dia primeiro, nós iniciaremos um tríduo preparatório para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Então nós teremos o tríduo preparatório para a festa e depois a novena de Nossa Senhora de Fátima, que eu intitulo como padroeira da Zona Oeste de Vitória da Conquista. Uma das maiores festas desta cidade. Nós trouxemos hoje, inclusive, presidente Ivan Cordeiro, dois projetos importantes, duas pautas importantes. São moções referentes à comissão de festa e ao Frei Gleiser, já para esta importante festa de Nossa Senhora de Fátima, presidente. E de Fátima, presidente Jacaré e o vereador Luciano, de Fátima, da Frei Benjamin, do bairro Brasil, saiu também o Frei Ícaro, que hoje é reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, daqui de Vitória da Conquista. E nós estamos trazendo a moção de aplauso pelo trabalho que ele está realizando à frente do Santuário de Santa Dulce, lá em Salvador, o querido Frei Ícaro. Nós estivemos, presidente, em Feira de Santana. Um abraço do querido amigo José Ronaldo, prefeito daquela cidade. Nós estivemos lá com o Frei Cristóvão e o Frei Gilson Marinho, para concluir. Um amigo querido que desempenhou em Vitória da Conquista um trabalho de relevância e crescimento da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa. Portanto, quero neste momento abraçar também o querido amigo Padre Jorge Fontes, que por muito tempo, 6 anos, ficou aqui em Vitória da Conquista, formado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Letras, e hoje é padre em Feira de Santana. Então, presidente, ao falar desta festa maravilhosa, que é a festa de Nossa Senhora de Fátima, eu gostaria de convidar a população católica a participar de todos os festejos deste novenário, deste tríduo em preparação para a maior festa da Zona Oeste de Vitória da Conquista. Viva Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado, presidente.
Convido o vereador Ricardo Gordo. Vereadora Márcia Viviane, líder da bancada de oposição nesta casa, pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Quero realmente retomar a minha fala em relação à imoralidade da criação desses 74 cargos pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Hoje está aí em pauta a votação dos 3 projetos de lei, ainda faltando um a ser votado, criando, né, reformando as estruturas das secretarias e aumentando esses cargos de livre nomeação pela gestora municipal. Reitero aqui a minha fala, quero dizer que compreendo perfeitamente que as secretarias muitas vezes precisam ser reestruturadas para acompanhar as demandas, as políticas públicas e principalmente o crescimento do município. Tão certo que nós já votamos aqui, né, em outros momentos, a favor das criações de outras secretarias, como foi a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Votamos também na reestruturação do gabinete da chefia do Poder Executivo, na Secretaria Municipal de Comunicação. Todas essas já tiveram reformas administrativas, aumentando o número de cargos comissionados. Inclusive, eu vou fazer um requerimento à Prefeitura desses cargos que nós já aprovamos, que foram 69 cargos, quais são ocupados por servidores efetivos. Desses 69 que já estão lá criados, que nós votamos, quantos servidores efetivos ocupam esses cargos? Porque agora, né, que vai criar 74 cargos, podem esses cargos serem ocupados por servidores efetivos. Eu acho que é muito oportuno este discurso neste momento, mas isso não me convence, meu voto será contrário. A bancada de oposição foi orientada também a acompanhar a votação sendo contrária. Temos colegas aqui da bancada de situação também que está em discordância com esta criação de cargos no momento eleitoral. Realmente não existe ilegalidade, é um ato discricionário da chefe do executivo, mas é imoral e a população precisa estar atenta. Fazendo um breve levantamento financeiro, nós vamos entrar entre 6 a 10 milhões de impacto financeiro com a criação desses cargos, pelo portal da transparência, considerando a semelhança dos cargos que já são ocupados, né, no município. Então, reitero aqui a minha fala, que neste momento, um ano de eleições, onde